As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem com cerca de 40 anos sofreu lesões aparentemente graves na sequência do despiste da moto onde seguia. O alerta foi dado pelas 9 horas desta sexta-feira e centrou-se na localidade de Venda da Gaita, Conselho de Tomar. Por aquilo que a Hertz apurou, a vítima terá sofrido fraturas nas duas pernas. Depois de estabilizado no local, foi evacuado pela ambulância suporte imediato de vida para o Hospital de Abrantes. Os bombeiros de Tomar foram mobilizados para esta ocorrência, assim como a Polícia de Segurança Pública. A informação é avançada pela Procuradoria da Comarca de Santarém. Os dois homens suspeitos da morte de José Fábrica, antigo instrutor da Escola de Condução Moderna de Tomar, vão responder pela prática de homicídio qualificado e ainda na prática de furto de veículos. Nesta altura, estão em curso as diligências de notificação da acusação para início do prazo para abertura de instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. Estão em causa dois indivíduos com 21 e 38 anos de idade, suspeitos da morte de José Fábrica, vítima de atropelamento no dia 13 de março deste ano, na localidade de Lamarosa, Conselho de Torres Novas. Era dono da Escola de Condução Carmona do Entroncamento. Diz a Procuradoria que a vítima surpreendeu os arguidos quando se preparavam para assaltar a sua carrinha, colocando-se na frente desta. Em reação, o indivíduo mais velho, na altura ao volante, acelerou na sua direção, arruando, atropelando e passando-lhe por cima com a viatura, o que resultou na morte de José Fábrica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 33 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na zona de Minde, Conselho de Alcanena, em junho deste ano. Na sequência de várias altercações, ocorridas entre familiares, primos, na data dos factos, o arguido, munido de uma arma branca de grandes dimensões, desferiu um golpe na vítima, um homem de 28 anos de idade, na zona esquerda do tórax, com perfuração da pleura e fratura de uma costela, colocando-o em perigo de vida. Após a prática destes atos, o arguido, acompanhado do seu irmão e também suspeito nos factos em investigação, deslocaram-se para a residência deste último, levando consigo a arma do crime. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais em posto policial.
Rádio Web, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Torres Novas, deteve um homem de 45 anos de idade pelo crime de furto em estabelecimento comercial. O suspeito ultrapassou a linha da caixa com vários sacos dissimulados, contendo carne de bovino, num total de 121 euros, sem efetuar o seu pagamento, tendo sido entregue sob detenção pelo segurança aos polícias que se deslocaram ao local. Foi presente à autoridade judiciária competente, tendo sido determinado que o mesmo aguardasse ulterior termos do processo em liberdade. O distrito de Leiria está em alerta amarelo devido às condições atmosféricas previstas para as próximas horas, em especial até final deste domingo. Nesta perspectiva, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não aparece referenciado o distrito de Santarém, ainda que também se possa fazer sentir os efeitos do vento e ainda precipitação acompanhada de trovoada. É este, então, o cenário que se coloca neste fim de semana, sendo que as rajadas de vento podem mesmo chegar até aos 80 km por hora. Nesse sentido, importa recordar alguns dos habituais conselhos, em especial para automobilistas. Reduza a velocidade, tendo em consideração as condições atmosféricas adversas, e circule com as luzes de cruzamento. Tenha atenção às estruturas suspensas e ou árvores que estejam em parques ou demais vias públicas. Não se aproxime de faixas costeiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um padre foi atropelado na A1 ao quilómetro 113, junto às portagens de Fátima, Conselho de Ourém. A ocorrência data da última terça-feira, sendo que o alerta foi dado pelas 21h32. A vítima, com a idade na casa dos 70 anos, sofreu ferimentos considerados como graves. O Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, questionado pela ERT, confirmou este atropelamento. O condutor ou condutora fugiu do local do sinistro, mas as filmagens da A1 deverão ajudar as autoridades a apurar responsabilidades concretas. Desconhecem-se para já as razões que justificam o facto de o homem estar numa via com acesso proibido a peões.
Rádio Web, informação.
A Praça da República de Vila Nova da Barquinha vai ser reservada aos peões. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o encerramento daquela zona nobre ao trânsito, isto na sequência da requalificação que ali decorreu nos últimos meses e que transformou, para melhor entenda-se, a Praça da República, sem perder de vista a sua identidade histórica. Esteve em causa um investimento a rondar os 290 mil euros. Uma das mais-valias desta transformação consiste na criação de um chamado ninho de empresas, estrutura que deverá atrair cerca de 12 projetos. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à ERTE, mostrou-se satisfeito com o resultado final desta obra.
Foi uma intervenção no âmbito da renovação urbana, na sequência também daquilo que está a ser feito na Baixa da Vila Nova da Barquinha. Nomeadamente, nessa área fizemos uma loja com produtos locais, fizemos a intervenção na praça, que está concluída, sobre a qual me questionou, e também dentro em breve, até a final do ano, estamos em condições de abrir um ninho de empresas. Um âmbito de regeneração urbana, algum investimento significativo também por parte do município, e de facto importa alindá-la. Neste momento ainda foram as grandes obras de vulto que interessavam, nomeadamente no solo e também na conservação da calçada portuguesa que existia de 1933 em frente à respectiva Câmara Municipal. Agora falta, no fundo, arranjar a zona envolvente com algumas floreiras e também com outros adereços que a tornem ainda mais bela. De facto, ela ficou bonita, as pessoas gostam. Agora também importa preservá-la e conservá-la. Para isso, ontem, a reunião de Câmara, dia 9 de outubro, decidimos interditar o trânsito automóvel a este espaço nobre, que é a Praça da República da própria vila, limitando o seu acesso. Ou seja, só em situações pontuais, em caso de algumas mudanças, de alguns habitantes que vivam dentro da própria praça, ou em situações de emergência, será possível esta entrada na praça. Isto é uma obra de requalificação que importou muito perto dos 300 mil euros, mais precisamente 287 mil euros. Foram comparticipados em termos de fundos comunitários 85%, através do Programa Operacional Regional, no âmbito, como disse há bocadinho, do PARU, e estamos em condições, de facto, de acolher, uma vez que ela fica ao lado, precisamente, do nosso parque, do Parque Ribeirinho, do Parque de Escultura Contemporânea Amaral, de também potenciar aqui alguma requalificação dentro da própria vila e tornando ainda mais bonita no espaço tonal, agradável, iluminado e de circulação, valorizando a praça emblemática do concelho. É isto que está em causa.
Já agora, Sr. Presidente, quanto ao ninho de empresas, já se sabe qual será a capacidade dessa estrutura? Para quantas empresas estará destinada?
Elas têm muitas variáveis, porque há, nomeadamente, espaços de coworking, ou seja, há muitos espaços em que os microempresários ou pequenos empresários poderão, de facto, partilhar vivências comuns e experiências comuns e de projetos comuns. Esperemos que entre uma dúzia de empresas se instalem em breve, porque as solicitações têm sido muitas. Neste momento ainda não temos o regulamento aprovado, vamos provavelmente na próxima reunião de Câmara e na próxima Assembleia aprovar o regulamento do ninho de empresas, mas tem sido, ainda ontem me dizia a responsável pelo projeto, nomeadamente a governadora depois o governo local, tem sido de facto uma grande procura, o que é bom, e também nomeadamente no domínio das artes, com profissões completamente atípicas daquilo que é normal, nomeadamente a revisaria. É importante, de facto, esta nova dar potência, criar condições para que os empresários desenvolvam as suas atividades, e esperamos dentro em breve, até final do ano, ter tudo no carril para que o ano 2020 entre aqui a boa velocidade também em termos económicos no nosso concelho.
Constância foi palco para a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à 10ª Força Destacada no Iraque, numa missão no âmbito dos acordos internacionais assumidos por Portugal. O Anfiteatro dos Rios recebeu esta sessão, presidida pelo chefe de Estado-Maior do Exército, o General Nunes da Fonseca. O programa contemplou a revista às Forças em Parada, com o respectivo desfile e ainda a atuação da Banda do Exército. No período de intervenções, registro para as palavras do comandante da Força Destacada no Iraque, o Major Sérgio Capelo, que se confessou orgulhoso por participar nesta missão, juntamente com os militares do 10º Contingente.
É com grande honra e orgulho que participo nesta missão como vosso comandante, tendo o privilégio de comandar tão nobres soldados de Portugal. Militares do 10º Contingente, fazemos parte do esforço internacional para estabilizar o Iraque E é por isso que vos exorto para, atentos ao conteúdo da missão da Operation Inherent Resolve e as nossas tarefas específicas de garantir apoio à formação e treino das Forças Armadas Iraquianas, mantenhamos permanentemente a exigência, o rigor, o profissionalismo, o empenho e a dedicação no planeamento, coordenação e execução de ações de formação que serão por nós ministradas, preocupando-nos sempre com o pormenor e tendo sempre presente a segurança de todo o pessoal, dando assim continuidade ao nível de excelência que caracteriza a formação ministrada pelos contingentes que nos antecederam, dignificando deste modo a Brigada Mecanizada, o Exército e as Forças Armadas Portuguesas. Estamos conscientes de que o nosso trabalho naquele país não está isento de riscos. Contudo, ao longo dos últimos meses, planeámos e realizámos um conjunto de atividades que visaram desenvolver e adquirir conhecimentos e capacidades orientados para as exigências do Teatro de Operações, onde se destacam as várias formações em diversas unidades do Exército, o treino e o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas e das técnicas e táticas que foram aplicadas, testadas e desenvolvidas nos exercícios que realizámos. É também importante revelar a importância do aparatamento administrativo logístico na preparação dos nossos militares para a consecução das nossas tarefas, cabendo-me enaltecer todas as exigências tomadas ao nível sanitário e pelas fortes gentes da retaguarda administrativo-logística que ao longo dos últimos meses tudo fizeram para que nada faltasse a esta força, de modo a que a sua preparação se assumisse como possível e concretizada.
Seguiu-se o chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, que justificou esta presença dos destacamentos nacionais além fronteiras.
Os contingentes militares projetados por Portugal operam em prol da política de defesa nacional e de segurança do Estado além fronteiras, contribuindo para o fortalecimento da solidariedade internacional. Os distintos desempenhos das nossas Forças Nacionais destacadas nos mais diversos teatros de operações são publicamente reconhecidos por relevantes entidades nacionais e internacionais. Resultam de inequívoca competência e atestam a credibilidade da Força Operacional do Exército, por isso, criadora de grande confiança e manifesto orgulho. O 10º contingente emana das unidades da Brigada Mecanizada e integrará uma coligação internacional, atualmente composta por 40 países, cujo objetivo é combater o terrorismo, no sentido da reposição da estabilidade e da segurança no Iraque. Este contingente cumpriu uma realista, rigorosa e exigente preparação, ajustada ao complexo e determinante cenário onde será empenhado. Nesse sentido, foi considerado prioritário para os subsistemas de recrutamento, formação e treino, assim como será objeto das mais adequadas medidas associadas à projeção e à sustentação.
O Sporting de Tomar conquistou 2 torneios de pré-temporada num percurso de veras positivo para a formação treinada por Nuno Lopes, que até deu nas vistas diante de emblemas da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Em relação às conquistas propriamente ditas, os Leões ganharam os torneios com o Povo, na Marinha Grande, e ainda a Taça Irene Sequeira, em Sines, somando, na globalidade, 4 vitórias em 4 jogos, sendo que um desses triunfos foi na marcação de grandes penalidades, no caso diante do primo divisionário Passo de Arcos. De resto, pelo meio, registro para vitórias em particulares diante da Física e da Académica de Coimbra, num registro notável. Começou em casa no torneio Cidade de Tomar, onde empatou com o Valongo, perdeu nos penaltis e vendeu cara à derrota diante do Futebol Clube do Porto. O campeonato esse está à porta. Já neste sábado, o Sporting de Tomar irá deslocar-se ao Reduto do Murches, naquela que será a primeira jornada da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional, numa iniciativa inovadora à escala nacional. No que ao hockey em patins diz respeito, o Sporting de Tomar irá promover conferências de imprensa para antevisão dos diferentes jogos nesta temporada. Foi o que aconteceu já nesta sexta-feira, à altura em que Nuno Lopes, treinador, e Pedro Martins, jogador, traçaram uma avaliação sobre a pré-temporada e perspectivaram a época que começa neste sábado.
Colocando entre aspas a palavra profissionalismo, se eles não forem profissionais, isso pode acontecer. Se eles forem profissionais e ambicionarem mais qualquer coisa para a carreira deles também, e neste caso para o clube, isso já não vai acontecer. Portanto, o grau de exigência máximo do treinador é, mas também tem que ser da estrutura do hóquei da direção, começa na direção, e ao ter a equipa que tem e as condições de trabalho que temos, acho que já estamos com o patamar muito alto. No treino, logicamente que o treinador tem a ordem do treino e a exigência tem que ser máxima, porque já vem a exigência, e depois têm que ser os próprios jogadores a fazerem isso. E se forem profissionais, que é aquilo que têm sido, pelo menos têm sido, e eu neste mês e meio, é aquilo que eu tenho a anotar, é de facto isso. E lá está, quem viu o treino hoje viu também a disputarmos o treino ao segundo, e é esse o caminho, não há outro caminho. E eles pensam que a equipa sabe o que quer, depois torna-se mais fácil. Portanto, é só uma questão de atitude, mas neste caso de respeito por aquilo que se está a construir e aquilo que se está a tentar fazer para lhes dar o melhor a eles. E depois aqui, quanto maior foi a exigência, melhor é para todos, e os jogadores com certeza que vão fazer o mesmo. Portanto, eu sei que isso é uma realidade, mas vamos pensar por o lado do profissionalismo. Se somos profissionais, não há problema depois há uma questão de leitura do treinador, saber quais são os que estão melhores e aqueles que estão mais presentes, e aí tem que existir o papel do treinador a ver quem é que cumpre melhor a estratégia e utilizar os melhores na altura certa.
É normal que as equipas teoricamente candidatas estejam a tentar passar essa pressão, porque eventualmente pode acontecer a gente não aguentar essa pressão, mas acho que neste momento, e pelo que eu vejo neste mês e meio, não tenho dúvidas que não é isso que nos vai mandar abaixo, essa pressão. Nós somos os primeiros a meter essa pressão sobre nós. Acho que qualquer um dos jogadores da equipa assume sem problemas nenhum, porque temos de ser a melhor equipa do campeonato e temos de ganhar todos os jogos. Por isso, acho que isso até vai ser uma arma para nós, para nos mantermos mais concentrados no jogo, para nunca perdermos o foco, para nunca tirarmos o pé de cima, como se costuma dizer. E é isso que vamos tentar fazer.
A Rua António João Antunes, antiga Rua do Comércio, vai receber a 7ª edição do Mercado à Moda Antiga. O evento vai ter lugar neste domingo, das 9 às 20 horas, em Alviobeira, na União de Freguesias de Casais, Alviobeira, precisamente, Conselho de Tomar, sendo que no Largo do Coval terá ainda lugar a 3ª mostra de artesanato. Música e animação não irão faltar, bem como a recriação dos mercados do princípio do século XX, com venda de produtos do campo, licores, compotas e aguapé. Este evento promovido pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. Manuela Santos, diretora da referida coletividade, antecipou para a ERTS esta realização, que deverá contar com a visita de centenas de visitantes.
É um mercado que mostra como se faziam os mercados há cerca de 100 anos atrás, onde se vendiam os produtos da região, onde as pessoas se deslocavam para vender os seus produtos, e também onde as pessoas também iam para comprar esses mesmos produtos. E tem, claro, como época, os finais do século XIX, princípios do século XX, e retrata essa mesma época, já que o rancho também se situa e as reconstituições que faz se situam dentro deste período. Os trajes e também os produtos que eram vendidos na altura, e portanto, e nós tentamos sempre nos aproximar, embora às vezes seja um pouco complicado, não é? Mas tentamos sempre nos aproximar daquilo que se fazia antigamente, não só nos trajes, na forma de trajar, nos produtos que são comercializados, na forma como os produtos são apresentados às pessoas. Portanto, tentamos, e o grande objetivo é aproximar o mais que podemos dessa época. O mercado normalmente tem um elevado número de visitantes, pessoas que passam, que gostam também de passar, e porque gostam também de vivenciar estas experiências e também recordar outros tempos. Há sempre uma certa nostalgia e as pessoas gostam bastante de passar por Alviobeira e recordar outros tempos. Envolve também as pessoas que vão ao mercado, não é? E envolve também toda a comunidade, não só o rancho, com os seus trajes a vender, e toda a comunidade também ajuda e se congrega para que o mercado possa ser um sucesso. e quando começámos a pensar em fazer o mercado em Alvobaça, também já tínhamos alguma experiência de mercados que fomos fazendo em Tomar com o Conselho Técnico da Federação e com os outros grupos. Portanto, já era uma experiência longa e nós tínhamos de fazer mercados. E, portanto, esses conhecimentos foram adquirindo ao longo desses mercados que nós fomos fazendo. E, portanto, quando surgiu a ideia de fazer em Alvobaça, eu acho que a experiência e o conhecimento já estava lá. Depois, claro, foi aprofundar um pouco mais, a ver de que forma é que poderíamos também adaptar o mercado, sendo o mercado da altura, adaptá-lo também atualmente, e por isso é que nós resolvemos também fazer a mostra de artesanato, uma vez que, sendo só um rancho a fazer o mercado, nós não tínhamos capacidade para tornar o evento talvez tão dinâmico e, portanto, agregámos ao mercado à moda antiga a mostra de artesanato.
E assim chegámos ao final desta edição. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.